sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E já que a gente tá em clima de final de ano, o podcast de hoje é pra fazer vocês, todo mundo, a gente tirar todas as ideias do papel pra 2020, fazer 2020 o ano, sabe aqueles planos que tu quer fazer que não sai? Então, esse é o momento.
É um ano que não vai ter Mercúrio retrógrado.
Exatamente.
E lembrando também que a Livraria Vanguarda está junto com a gente durante o mês de dezembro, patrocinando o podcast, apoiando o nosso projeto.
Sim.
E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Livraria Vanguarda, também acompanhar os lançamentos super bacanas que estão chegando, vocês podem dar uma olhada tanto nas redes sociais, que é @livraria_vanguarda, quanto no site, que é livrariavanguarda.com.br.
E claro, sempre lembrando que a Vanguarda tem lojas físicas tanto em Pelotas quanto em Rio Grande. Então, se tu for de uma dessas cidades, tu pode sempre dar uma passadinha por lá, que vale a pena. Tá sempre cheio de novidade.
É isso aí. Agora, vamos já direto ao ponto. Cacá, como a gente pode tirar as ideias do papel, hein?
Mas assim, ó, antes disso, peraí, vamos com calma.
O quê?
Eu acho que a gente precisa primeiro falar e chamar as pessoas, porque acho que é muito normal a gente ter assim, eu tenho aquele plano que eu tenho, tá séculos lá nas minhas metas, mas eu nunca tiro. Porque não tem, a situação não tá boa o suficiente. Porque eu tô esperando acontecer X. Esperando acontecer Y. Sério, todo mundo tem algum desse plano que a gente quer, que há anos fica pensando assim, eu quero fazer isso, mas não faz. Então, assim, esse podcast é justamente incentivar vocês a fazerem isso, e a gente vai dar umas dicas pra isso, né? Pra tirar do papel. E eu acho que a primeira coisa que é interessante falar, gente, é que a gente nunca vai ter o cenário 100% ideal. Não existe, isso não existe. Tipo, todo mundo que começou qualquer coisa em qualquer momento, sempre teve os perrengues do início, e na verdade não só no início, sempre tem os perrengues. A gente fez um podcast já sobre perrengues também, pensando nisso. Então, eu acho que primeiro entender que tu não vai ter o cenário 100% perfeito e que tá tudo bem. Começa assim mesmo.
A tatuagem da Cacá na testa, vocês já sabem, né? A tatuagem dela é tá tudo bem. Mas assim, ó, é aquela velha frase, né? Fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Então, começa com o que tu tem. Acho que a procrastinação, ela faz muito mal pra pessoa que vive aquela situação. Digo por experiência própria. Porque, né, acho que meio que todo mundo já passou por situações assim, enfim.
Sim.
Então, é legal quando a gente consegue dar aquele sacode. E final de ano é a época perfeita pra gente, né, planejar as nossas metas, dar uma revisada aí no que tem sido feito, no que a gente tem se dedicado, enfim, como que as coisas estão indo, né?
E do que a gente não tá se dedicando. E eu também acho bem legal falar, gente, que assim, quando é uma coisa que tu quer muito fazer, se tu fica procrastinando, ou tu vai decidir fazer, ou tu vai esperar, sei lá, 5 anos pra fazer um negócio, 10 anos pra fazer um negócio, esperar muito pra fazer aquilo que tu quer fazer, tirar do papel, ou tu nunca vai fazer e vai ficar pra sempre pensando, eu queria ter feito aquilo. Porque eu não queria ter feito aquilo. Então, assim, bora.
E a gente listou alguns tópicos que ajudam a organizar essas ideias, tá? Uma das coisas que eu acho sempre importante, primeiro, saber onde é que tu quer chegar, né? Passo 1, saber por que que tu vai ter todo um trabalho. Depois disso aí, é legal listar as dificuldades que tu tem pra conseguir atingir aquele objetivo. E depois que tu listar, tu pensa de que maneiras tu pode superar aquilo ali. Porque se tu não souber nem onde tu quer chegar e nem o que tá te impedindo, digamos assim... Porque assim, eu já tive experiências, tipo, quando eu parei pra pensar o que que me impedia, mais de uma vez eu vi que o que me impedia não era tanto. Tava mais na minha cabeça do que uma realidade,
Nossa,
sabe?
Isso é muito verdade.
Auto-sabotagem, gente. Vulgo auto-sabotagem.
E eu acho que agora, nesse momento de final de ano, justamente, que a gente geralmente tira férias, enfim, relaxa, começa a passar pro ano que vem, acho que é o momento de tu parar e pensar nisso. Eu confesso que eu sou uma pessoa extremamente desorganizada e eu sou uma pessoa que eu vou atropelando, assim, eu vou fazendo atropelando. Mas eu acho muito importante parar e pensar e racionalizar as coisas, sabe? Porque acho que a vida anda tão corrida que a gente não para, pensa e organiza. Porque justamente isso, quando a gente para, pensa e organiza, a gente vê que as coisas são um pouco mais fáceis do que a gente imaginava.
Total. E aí, o segundo tópico da nossa lista é saber no que tu é bom, né? Porque é legal a gente conseguir identificar todas as nossas potencialidades e, junto com isso também, fazer uma listinha com quem tu pode contar, quem é um talento complementar, enfim, alguém que pode te apoiar nas coisas que tu não é tão boa assim, né?
Sim, com certeza. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi esse ano, inclusive, foi aprender a contar com outras pessoas e entender os... Como é que eu vou te explicar? Os meus pontos fracos, sabe? E aí buscar a ajuda das pessoas que eu tenho em volta. Porque geralmente, se tu tem... eu não sei fazer isso, eu não sou tão bom nisso. Normalmente tem alguém na tua volta que vai saber te ajudar. E a gente pode contar com os amigos, com a família, enfim, com pessoas próximas.
Total. E assim, isso aí já linka com o nosso tópico 3.
Bora.
Que é acessar a rede de networking. Né? Além de tu saber com quem tu pode contar, que geralmente são as pessoas mais próximas, a gente tem pessoas que são, tipo, semi-conhecidos. Né? Que são pessoas que tu conheceu em algum momento. Talvez não tenha intimidade, ou não tenha proximidade, ou não fale há algum tempo. Mas são pessoas que podem te dar algum tipo de acesso, de ideia, de feedback, enfim. Alguém que tu possa contar mesmo pra alguma coisa específica, né? Uhum. Uma pessoa mais distante, mas que pode te ajudar, né?
É, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, que gente precisa de gente pra ser gente.
Uhum.
Então, tipo, é aquilo. É tudo na vida, qualquer pessoa. A gente precisa de um auxílio, a gente vai precisar de ajuda, a gente precisa. Nada a gente consegue fazer sozinho. A gente vive em sociedade porque a gente vive em sociedade, né? Mais de uma pessoa. Então, é normal, é natural tu pedir ajuda pra outras pessoas. Eu tinha muito essa coisa de não, eu tenho que tentar fazer sozinho, eu tenho que dar jeito sozinho.
Uhum.
E não é assim. Às vezes tu vai ver que é muito melhor, até porque tu vai pedir ajuda pra alguém, essa pessoa pode também querer uma ajuda em troca e, enfim.
É, total. E assim, ó, tem um negócio que, tipo, eu me lembrei que há um tempo atrás uma pessoa marcou um café comigo, uma pessoa assim, que, tipo, eu não tinha nenhuma intimidade. E aí eu cheguei lá no café e a pessoa queria a minha opinião, né, sobre a imagem dessa pessoa. Ah, o que que tu acha? Né, não vou ficar assim falando muito, porque, né,
uhum.
vai que alguém entenda. Mas tipo, sabe, como é que tu vê meu trabalho, como é que tu vê meu posicionamento, no que tu acha que eu deveria melhorar, o que não sei o que. E eu fiquei, tipo, imagina eu sentada assim, estagnada, olhando pra pessoa, sério? E aí tá, eu conversei com a pessoa, enfim, então foi legal. E aí vocês, tipo, podem ter uma ideia de que às vezes um feedback pode auxiliar alguém. Às vezes a pessoa tá fazendo, tipo, uma pesquisa, né, de mercado, de antes pra saber como que ela é vista pelos outros, enfim.
Uhum.
Isso também pode te ajudar a listar no que tu é bom.
É,
né?
E eu acho que, e além dessa coisa do networking, de tu pedir ajuda, essa coisa que a Thaís falou é super importante também, de tu pedir opinião às vezes, e de conversar com outras pessoas, porque é incrível como apenas a gente só conversando com outra pessoa, a gente consegue às vezes ter outra visão, algum insight,
uhum.
alguma coisa. Às vezes a pessoa que tá de fora, ela tá vendo melhor alguma coisa que tu tá ali dentro vendo há tanto tempo aquilo na cabeça, tu já não enxerga mais tão bem. Então uma pessoa de fora pode te ajudar. Então acho que não ter vergonha de pedir ajuda ou de pedir opinião, acho que é super importante.
E também é sempre legal tá ativando o networking, né? Onde tu vai falar o que que tu faz, falar sobre ti, porque daqui a pouco, sei lá, digamos que eu sou manicure, tá? Se eu tiver, sei lá, num evento com outras pessoas e não comentar, eu sou a fulana amiga da ciclana que tô ali, entendeu? A pessoa não vai saber, mas se eu falar, ai, gente, eu sou manicure, eu trabalho no salão tal, nanana. No momento que a pessoa precisar, uma das pessoas do evento, ela vai se lembrar de ti, ela vai te indicar. Se tu não disser pra aqui tu veio, digamos assim, a pessoa não tem como saber.
Uhum. E a próxima, o que a gente anotou aí, Thaís?
A próxima é colocar metas, tá? E planejar como tu vai chegar na meta. Porque assim, só uma meta, por exemplo, assim, ah, eu vou aprender um idioma novo. Beleza, isso é uma meta. Mas como tu vai aprender? Tu vai fazer um curso online, tu vai fazer uma aula particular, tu vai entrar num curso desses normais, né, que são mais extensos. Isso tu vai começar em março? Vai começar quando? Então tem que colocar a meta e o planejamento.
É, eu acho que meta é uma coisa super importante. Mas assim, tu tem que te levar a sério, sabe? Tipo assim, ah, agora que tu já pensou os teus pontos fracos, teus pontos fortes, tu já pensou mais ou menos o que precisa, tu tem uma ideia de quanto tempo tu vai precisar daquilo. Porque, né, a gente tá falando de uma maneira abstrata, então a gente não sabe exatamente no que tu tá planejando aí do outro lado. Pode ser que tu precise de uma semana, pode ser que tu precise de 2 anos pra fazer isso. Então depende. Mas então, assim, sabendo o que tu precisa fazer, eu acho que coloca uma meta, mas precisa levar a sério essa meta. Porque também não adianta botar a meta e não fazer nada pra isso.
Ah, sim.
Então é isso, traçar o caminho e botar aquela meta pra fazer acontecer.
Olha, porque meta sem planejamento é sonho.
É, exatamente.
E meta e sonho são coisas bem diferentes.
É sonho. Então eu acho bem importante. É, tem gente que trabalha bem com metas, tem gente que não trabalha tão bem. Eu sou uma pessoa que não gosto de botar metas muito pontuais, específicas e muito quantitativas, assim. Eu não, geralmente não boto meta muito a longo prazo, mas pelo menos pra esse mês eu preciso fazer isso, eu preciso fechar isso. Ou eu preciso, sabe?
É, não, pelo menos... pessoas que trabalham melhor, digamos, com metas a curto prazo, né? Uma vez a minha psicóloga falou que, tipo, acho que eu sou esse perfil.
Ah,
então, tipo, você não precisa fazer uma coisa pro ano inteiro, pra você... daqui a pouco, se tu não é uma pessoa muito acostumada com isso, tá com um pouco de dificuldade, começa na semana. Bom, a minha meta da semana
é isso.
X, sabe?
Exatamente.
Então, tu vai aos poucos pegando esse ritmo.
É, sabe por que eu digo isso? Porque digamos assim, ó. Ah, digamos que tu quer abrir uma empresa, tá? E aí tu vai fazer o caminho pra essa empresa, tu vai pensar, ah, eu preciso primeiro comprar isso, depois eu preciso, sei lá, abrir o CNPJ aqui, depois eu preciso... Então, ao invés de botar a meta lá no final, se tu acha que é pra ti, pode ser um pouco mais complexo isso, bota a meta desse mês. Então, a meta desse mês é comprar tanto, ou é juntar tanto dinheiro, porque é o primeiro passinho pra aquela meta final, entendeu? Então, isso eu acho que pode ser mais fácil pra tu organizar as tuas ideias.
É, desde que tu não te enlouqueça muito, não fique estressado e triste se as coisas não forem como tu imaginou. E isso aí já vem com o nosso outro tópico da lista, que é ter um plano B, entendeu? Porque às vezes a gente imagina uma coisa e não acontece pelos mais variados motivos impossíveis da gente listar aqui. Mas as coisas não saíram como tu quer. Tem gente que gosta muito de ser mais controladora, né? Enfim, ter uma noção melhor do que vai acontecer e tal. E às vezes a pessoa se frustra e meio que dá uma desanimada, sabe? Então, de repente, já tem um plano B. Olha, se esse mês eu não conseguir fazer tal coisa que era importante, bom, o que que eu posso fazer, né, pra não deixar, digamos, que as minhas metas voarem, sabe? Pra deixarem de existir.
Um outro caminho, assim, que tu possa pensar é entender que, né, nem tudo dá certo de primeiro momento. As coisas, é normal as coisas darem errado, é normal a gente ter problemas imprevistos. Então, assim, é entender isso e ter um plano B, pensar uma outra forma
loucura.
De fazer.
Que loucura, sabe o que eu me lembrei agora? Nesse negócio de que é normal não dar certo, que há um tempo atrás eu fiz um post no Instagram, acho que foi um dos recordes da vida, que eu tava falando sobre o fracasso, porque ninguém fala muito sobre fracasso. E aí eu me lembro que eu conversei com um monte de gente, assim, em box e tal, e as pessoas todas concordando que, como a gente fala tanto de sucesso, e aí parece que todo mundo é tão bem sucedido o tempo inteiro, e tu vive mini fracassos na tua vida, é normal, acontece com todo mundo, a gente não se dá conta da importância do fracasso. E o fracasso é uma coisa que pode te impulsionar, é uma coisa que pode te ensinar, né? Então, de maneira geral, tu nunca vai chegar no sucesso se não tiver tido algum fracasso antes,
com
sabe?
Com certeza, é o caminho natural da vida, gente. É, todo mundo tem N problemas, a questão é que geralmente a gente não compartilha esses problemas com as outras pessoas. Então a gente acha que as outras pessoas não têm problemas, não têm fracassos. E todo mundo tem. Todo mundo tem um caminho pra chegar lá.
E agora, a gente preparou aqui no podcast algumas dicas de livros que podem auxiliar nesse processo, né? De pensar sobre as metas, pra te dar insights positivos, pra trazer coisas legais, assim.
Eu, assim, ó, eu sou muito a favor de ler. Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso, porque eu acho que enriquece, assim, enriquece as ideias, enriquece a mente, enfim. Então, a gente fez uma seleção de 5 livros que são, assim, bem variados. Então, falam de temas variados, mas que a gente achou que seria interessante passar pra vocês, dar essas dicas. A gente vai dar alguns resuminhos, assim, dos livros, falar mais ou menos sobre o que fala. Mas todos esses livros aqui estão disponíveis na Vanguarda, tanto no site quanto nas lojas físicas. Inclusive, na Vanguarda Matriz, que é da Gonçalo Chaves Pelotas, vai ter um espacinho ali só pra gente, só pros nossos livros que a gente falou por aqui. Então, quem quiser dar uma passada lá, dar uma olhada, mandar um direct pra Vanguarda, inclusive, quem quiser já seguir a Vanguarda no Instagram, né? A gente falou isso no último podcast. Enfim, a gente vai dar algumas dicas de livros que são bem interessantes. E eu acho que, assim, inclusive nessa lista, tem livros que são super fáceis de ler. Então, às vezes, tu não tem o costume de ler. Tem um aqui em específico que a gente vai falar, que é um que a Thaís leu e eu li também, que é um livro que a gente lê, assim, super rapidinho e que super te impulsiona pra frente. Então, quer começar tu?
Vamos lá, tem dica pra todos os gostos, gente. É. A primeira dica é o Moda com Propósito, que é um livro do André Carvalhal, que é uma pessoa super chave, assim, super icônica, digamos, no mundo da moda, uma referência, né, um publicitário, que foi o gerente de marketing da Farm, sei lá, digamos, nos tempos áureos da Farm, né, quando a Farm fez uma mudança de mercado muito concreta e levou várias marcas do Brasil junto, enfim, quando era uma coisa muito sólida no sentido de mudança, a Farm, quando ela propunha mudanças, e depois ele também foi cofundador do Malha, que foi uma plataforma que conectava empreendedores e criadores de moda, enfim. Então é uma pessoa que tá muito central, assim, nesse papel de pensar e trazer inovações. E esse livro é super legal, porque ele não é um livro só pra quem gosta de moda, tá? Apesar do nome ser Moda com Propósito, eu acho que ele poderia ser tranquilamente substituído por Vida com Propósito, sabe? Esse livro foi lançado em 2016, e de lá pra cá, muitas coisas que o livro trata já são, digamos, um pouco mais consolidadas no nosso pensamento, tá? Então, de maneira geral, o que o André fala é que a gente tá numa sociedade um pouco doente, com muita ansiedade, uma sociedade que valoriza extremamente o consumismo e entende que a felicidade estaria dentro do consumismo mesmo, né? E que isso já não valia mais. Então ele começa a provocar muitas reflexões, né? Através disso que até o momento ainda, né? Por mais que hoje em dia a gente se discuta muito, mas ainda é o padrão vigente, né? A gente sempre acha que precisa de uma coisa a mais, Então começa a falar também sobre a responsabilidade, tanto de quem produz, que é uma coisa que hoje, né, estamos chegando em 2020 e graças a Deus já é uma coisa que se fala mais, mas também a responsabilidade de quem compra, né? E tu entender o processo por onde passa o produto, que aquilo ali tá envolvido com pessoas, que uma roupa barata não é só uma roupa barata. chata, né? Então, tem até uma frase no livro dele. Esse livro é super legal porque ele tem umas frases gigantes, assim, que ocupa a folha inteira. Então, uma frase é: roupa barata não é tão barata quanto parece. Então, é uma frase justamente sobre isso que eu falo, sobre a questão do processo produtivo, da gente ter uma consciência que as coisas não caem do céu, que elas têm um custo, né? Um custo social, um custo ambiental. É um livro que nos instiga a ter uma consciência maior, uma consciência social e cultural. Então, eu acho isso muito legal, porque também é um livro que incentiva a sustentabilidade, o comércio justo, e mesmo a maioria dos exemplos sendo de moda, isso é uma coisa que a gente leva pra absolutamente tudo, porque o consumo, ele tem que ser um ato consciente, independente do que tu estiver consumindo, sabe? Tipo, desde o teu prato no buffet lá, meio-dia, né? Até o celular que tu tá usando, por que que tu tá trocando teu celular, ou a tua televisão, ou... Enfim, N coisa, sabe? Então, eu acho que é um livro muito interessante pra tu conseguir, se tu tá pensando numa ideia nova, de empreender, porque tem muita gente que tá nessa vibe, né? Acho que a gente tá numa geração aí do empreendedorismo. É, então, ele te instiga a pensar o empreendedorismo além do vou fazer para ganhar dinheiro. É, foi um dos primeiros livros que começou a bater nessa tecla, que hoje já é bem falado, mas que é muito relevante, que é o propósito. Então, que já é o nome do livro, né? Que é a moda com propósito. Então, eu acho muito legal, assim, recomendo bastante a leitura, porque acho que acrescenta bastante.
Vale a pena. Eu já ouvi muita gente falar sobre esse livro. Eu ainda não li, mas tenho super vontade de ler. E eu acho que, assim, faz todo sentido. E porque, assim, até porque eu falei lá no início, né? De, tipo, assim, ah, quando a gente tem uma vontade, uma coisa que a gente quer fazer há muito tempo, uma hora a gente vai acabar fazendo. Então, é melhor fazer de uma vez. Geralmente, essa coisa é uma coisa que geralmente tem um propósito. Não é aquela coisa de, ah, quero ganhar dinheiro, então eu tenho uma ideia de ganhar dinheiro há muito tempo. Não, geralmente tu tem um propósito pra isso. Eu realmente acredito que qualquer empresa, em qualquer ramo, em qualquer nicho, enfim, ela precisa ter um propósito, aquela coisa da missão, né? Precisa ter um propósito, precisa ter um porquê. Até porque, principalmente hoje em dia, a gente tá vivendo numa época que, sim, as pessoas buscam mais saber o por trás das empresas, quem trabalha, qual é o propósito, qual é a missão, o que que aquela empresa prega. Eu sou uma pessoa que, assim, ó, até com as empresas e marcas que eu trabalho, onde eu compro, de onde eu consumo, eu gosto de escolher lugares em que as pessoas são bem tratadas, em que os funcionários, tu vê quando uma empresa tem os funcionários, por exemplo, mais felizes ou menos felizes. Então, assim, geralmente isso eu acho que tu vê ali a cara da empresa, e quando a empresa tem um propósito legal, faz toda a diferença, né? Então, enfim, acho bem interessante.
Eu também sou criteriosa, eu sempre digo que eu gosto de gastar meu dinheiro em lugares que mereçam o meu dinheiro. Então, eu sempre procuro também conhecer ou o dono, os funcionários, enfim, tudo que tá por trás ali, né?
Eu acho que assim,
os diferenciais, sei lá, tem mais carinho, tem mais cuidado, o que que tem ali, né?
Bom, então agora eu vou pras minhas dicas, e na verdade, assim, eu separei dois livros que eu acho que eles têm linguagens completamente diferentes, mas eles têm um propósito parecido. Então eu vou meio que falar dos dois ao mesmo tempo, tá? O primeiro é um livro que eu acho que ficou super famoso, best-seller, assim, mundial, um absurdo, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Não sei se é assim que se fala, gente. E o segundo chama A Coragem de Não Agradar, são dois autores, acho que eles são coreanos, asiáticos, por aí. Então, o nome é um pouquinho mais complicado, mas são conhecidos pelo sobrenome. Um é Kishimi e o outro é Koga, tá? Então, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre A Sutil Arte de Ligar o Foda-se pra começar. Ele tem uma linguagem bem mais tranquila, assim. Então, eu acho que, pra quem não tá acostumado a ler livro, eu acho que esse aqui é uma super opção. É um livro que tu lê muito fácil, a linguagem é muito tranquila, sabe? Acontece, assim, tu lê rapidinho. Mas ele tem uma linguagem, digamos assim, meio tapa na cara, sabe? Tipo
direto
assim,
e reto.
É, tipo assim, é isso, querido. É isso, sabe? Ouve, é isso. É um livro de autoajuda, só que é um livro de autoajuda mais tapa na cara, como eu falei. Ele fala uma maneira, assim, pra simplificar a vida, mas pra fazer acontecer. O objetivo, depois de ler, na verdade, era que tu realmente tivesse uma mudança efetiva na tua vida, nas relações interpessoais. E em contrapartida desse, que tem a linguagem mais fácil, o outro livro, ele também tem uma linguagem fácil, também é fácil de ler, mas ele te explica as coisas de uma maneira mais gentil e casual, digamos. Assim. Então, se tu é uma pessoa que prefere esse tipo de linguagem, pode ser mais interessante. Na verdade, A Coragem de Não Agradar, ele é basicamente o livro inteiro contando a partir de um diálogo entre um filósofo e um jovem. Ele diz assim, jovem, qualquer, uma pessoa, enfim. E, na verdade, ele conta a filosofia do Alfred Adler. Tinham ideias completamente diferentes do Freud. Então, assim, geralmente a gente conhece o Freud, e Freud fala muito sobre traumas que tu teve na vida e o tanto que aquilo te afeta afeta na tua vida e faz com que tu tome N decisões pro futuro. Já o Adler, ele acredita no contrário. Ele acredita que, na verdade, tu tem metas na tua vida, que o teu passado não interfere ou não interfere muito, e que, basicamente, as tuas decisões de hoje fazem com que tu tenha as atitudes que tu tem hoje. Então, os dois livros, eu acho que, de uma maneira geral, falam pra tu te responsabilizar pelos teus atos. Uhum. Eu acho que é um pouco forte, assim, é um pouco pesado, mas eu acho que em N momentos é necessário isso. Eu acho que existe, sim, a questão dos traumas, tá? Eu não tô falando que eu concordo plenamente com o que ele tá falando, não.
Falou, sim.
Falei?
Tô brincando, não fala.
Até porque é que é meio difícil, assim. Porque eu acho que, assim, que N coisas que eu li no livro, eu acho que, sim, fazem todo sentido. Outras eu acho que é um pouco de exagero. Mas eu acho que existem N momentos na vida e, às vezes, a gente precisa desse empurrão. A gente precisa ter responsabilidade por aquilo que a gente
faz. Toda vez que você tá tendo uma leitura, tu tem um senso crítico, né? Cada um escolhe o que aproveitar, o que faz sentido pra si.
Com certeza. E uma das coisas que ele fala assim, eu quero fazer isso, mas eu não consigo por causa disso. Eu vou citar um exemplo bobo que ele cita no livro, mas pra dar de exemplo, ele fala assim, que uma menina uma vez chegou pra ele e falou que tinha medo de ficar envergonhada, porque ela ficava muito vermelha, e aí por isso ela não falava pro carinha que ela gostava dele, porque ela ia ficar muito vermelha e ela não gostava disso, enfim. E aí ele fala que, na verdade, não é que ela tinha medo de ficar vermelha, ela tinha medo de ser rejeitada pelo carinha, coisa assim. Claro, isso é um exemplo bem bobo, assim, sabe? Mas eu acho que por que eu tô citando eles? Porque eu acho que em N momentos, principalmente quando a gente quer começar alguma coisa, quando a gente tá procrastinando, é aquilo, a gente tá botando desculpa pra não fazer, porque a gente tem medo de não conseguir, sabe? E eu acho que, assim, como a gente falou, é normal a gente não conseguir, é normal a gente ter problemas, todo mundo tem problemas. Então, o Mark, que é da Sutil Arte de Ligar o Foda-se, ele fala muito disso também. Aí ele fala que, tipo, ninguém é 100% feliz, todo mundo tem problema na vida. Inclusive, ele tem uma frase, deixa eu ler pra vocês. É por isso que os nossos problemas são recorrentes e inevitáveis. A pessoa com que você se casa é a mesma que você briga. A casa que você compra é a mesma que você reforma. O emprego dos seus sonhos é o mesmo que vai estressá-lo. Tudo vem com um sacrifício embutido. É isso, sabe? Mesmo quando tu alcança, conseguir abrir a minha empresa, tudo que eu queria, vai ter N problemas no processo. Então, quando tu começa, também vai ter N problemas. E isso é normal da vida. Ele desmistifica a vida. Ele fala muito, os outros livros de autoajuda falam muito de, tipo, uma felicidade plena. Eles pintam uma felicidade que não existe.
Que, então, tipo, quando não encontra, ele fica frustrado, né?
Exatamente. Aí tu vai ficando só cada vez mais frustrado. Então, esse é a Sutil Arte de Ligar o Foda-se, eu acho super interessante. Te faz ver a vida de uma maneira, eu não digo mais positiva, mas mais realista. E eu acho que é uma maneira melhor, entendeu? Pesado, né?
E eu achei muito legal também essa função da autorresponsabilidade que tu falou, né? Isso é uma coisa que eu também tenho trabalhado em mim. Pensando bastante, porque eu acho que é natural do ser humano a gente querer responsabilizar os outros, né? Pelo que a gente fez deu errado, pelo que a gente não fez, enfim, por várias coisas. E no final, real oficial, cara, meio que tudo é a gente mesmo, entendeu?
Com certeza.
Não tem tanto a ver com o outro. E isso às vezes é meio duro, difícil da gente admitir, né?
Eles falam também, os dois livros, eles são muito parecidos, eu acho, no final das contas, o pensamento, que é principalmente aquilo que a nossa vida não é o resultado do que a gente viveu, mas sim da maneira como a gente lidou com as coisas, entendeu?
E aí, vou dar a segunda dica de livro, então. O nome do livro é As Upstarts, né? Que é um livro que fala sobre...
É Upstarts. Porque tu me passou e eu fiquei procurando horas. Upstarts.
Sorry! É Upstarts.
Starts. De iniciar, né?
Exatamente. Então, esse é um livro que fala sobre a criação e o sucesso do Uber, do Airbnb. Enfim, sobre todo esse pensamento mais vale do silício, digamos assim, né? Que agora tá permeando esse mundo dos negócios. Agora, né? Há um tempo já.
Esse aí eu já tô doida pra ler. Só pelo que tu me falou um pouquinho, eu já tô doida pra ler.
Esse livro é super legal e eu acho assim, ó, que apesar de alguma maneira ser um pouco longe da nossa vida, uma empresa multimilionária de Uber e Airbnb e tal, eu acho que ele tem coisas que são, eu acho que é esse um empurrão, assim, sabe? De tu começar a pensar sobre as dificuldades que tu tem no teu negócio, não sei qual deles é, tá? Ou na área que tu vive, trabalha, tu, não sei.
Mas sabe o que eu posso fazer adendo assim? É que eu acho que essa questão de livros e até a questão que a gente falou de network, no final das contas, tudo isso te faz ter ideias novas trazer ideias diferentes. Então, por mais que a gente esteja falando de livros que talvez não vá fazer tanto sentido literalmente na tua vida, tu vê que no final de tudo, tu vai juntar uma coisa com a outra e tu tem ideias legais.
Cara, livro é bagagem. Livro nunca é demais. Nunca. Isso é um fato, assim. E assim, ó, esse livro, ele é muito legal, porque apesar de ele estar um pouco distante da nossa realidade, ele tem insights que eu considero muito valiosos. É, eu não sei vocês, mas, tipo, em geral, na minha vida, no meu trabalho e tal, eu sinto sempre essa cobrança barra necessidade de inovar, de fazer alguma coisa diferente, de criar alguma coisa. E às vezes, assim, eu penso muito assim, tipo, ah, não só eu, né? Mas eu vejo as pessoas falando, ah, não tem mais o que ser feito, nananana. Só que, cara, tem, entendeu? Todos os dias tem alguém que te mostra que tu pode fazer as coisas de uma forma diferente. E às vezes a inovação não tá em criar, por exemplo, a Uber não criou um novo método de transporte, tipo assim, ah, agora não virou aéreo, não é? É uma coisa que já existia. É tipo, tu alugar um carro e tu ir de um lugar pro outro. Então isso, na verdade, é a mesma coisa no caso do Airbnb, né? Já existia serviço de hospedagem. Não foi o Airbnb que criou hotéis e outras coisas, existem há muito tempo. Mas o que eles fizeram? Eles conseguiram revolucionar, né, a área de serviços, enfim, que a empresa deles se prestou, digamos assim, uhum. O propósito da área de serviço deles. Então, eu acho que às vezes a gente não precisa criar uma coisa nova, a gente só precisa enxergar
de uma forma diferente.
Total. E tentar ver as necessidades das pessoas e de que maneira a gente consegue auxiliar, né, isso a ser mais fluido, ou mais justo, ou mais ético, ou mais barato, ou mais efetivo. E se for tudo isso ao mesmo tempo, melhor ainda, né, chegasse numa ideia maravilhosa. E também eu acho esse livro legal, porque ele não é assim um conto de fadas, sabe? Tipo, nossa, eles tiveram uma ideia incrível e ficaram milionários. Não, sabe? É um livro que mostra toda a história deles, principalmente o pessoal da Uber já tinha uma empresa que era uma startup que tinha investimento milionário e tal, e eles largaram aquela ideia porque eles perceberam essa necessidade do Uber quando eles estavam viajando pra um congresso, enfim. Então, às vezes, a coragem, entendeu, também, de tu largar o que é certo e apostar numa coisa nova, que todo mundo vai dizer que tu é louco. E também esse livro fala em desafios que essas empresas superaram pra conseguir chegar onde elas estão hoje. Porque se elas não tivessem superado, a gente não poderia estar aqui, de repente, falando sobre isso no podcast. Porque, por exemplo, Uber teve muito problema de regulamentação. Então, enfrentou problemas com a justiça, com leis, enfim, em todos os países do mundo.
Eu acho que essa coisa da coragem é muito legal. Porque, assim, às vezes a gente quer ficar, sei lá, no emprego. É aquela coisa tradicional e tal, mas aquilo não tá, por exemplo, nos fazendo feliz. Então, eu acho que é legal a gente ter essa coragem. Mas, claro, uma coragem embasada em alguma coisa. Então, por isso que a gente falou lá no início de tu planejar, de tu parar, de tu racionalizar e fazer esse pensamento mesmo, esse planejamento. E outra coisa que a Thaís falou, eu acho que eu posso dar um exemplo meu pra levar pra vida, uma vida, entre aspas, mais real, mais simples. Eu tenho, né, meus vídeos no YouTube, e um dos clássicos do meu canal, que é os vídeos que mais bombam, são o Se Arrume Comigo, que são vídeos, gente, que são feitos no YouTube desde sempre. O que aconteceu? Eu comecei a fazer de uma forma diferente. Eu lembro que eu olhava vídeos das outras pessoas de Se Arrume Comigo, e eu lembro que eu sentia falta de N coisas, porque as meninas, por exemplo, só mostravam a maquiagem, e depois se mostravam com a roupa pronta. E eu pensava assim, pô, mas eu queria saber por que ela escolheu aquela roupa. Se Arrume Comigo. O Se Arrume Comigo não, né, quando se arruma, não envolve só roupa e maquiagem, entendeu? Então, assim, eu pensei, eu via uma necessidade que eu sentia, eu via uma curiosidade que eu tinha e fiz de uma forma diferente. Então, eu acho que só esse pensar diferente, tu já pode criar N coisas novas que não existem ou que existem de uma outra forma.
E tem um outro exemplo que eu achei muito legal também, que foi alguns perrengues, né, que o Airbnb passou antes de conseguir realmente se estabelecer. Tiveram alguns casos de pessoas falando sobre roubos nos apartamentos deles, né? Começou a ter uma série de polêmicas envolvendo, né, vários escândalos, enfim. E a empresa conseguiu ter uma noção muito certa do que faria diferença, né, pros clientes deles, na verdade, né? Criou uma série de regras, de garantias, de coisas que fizeram com que o Airbnb fosse seguro. E isso tem muito a ver também com a realidade, acho que meio de quase todas as empresas, porque às vezes alguma coisa no teu serviço ou no teu produto não tá perfeito, e isso é normal, porque a gente lida com pessoas e a gente sabe que existem falhas nos processos. Só que o que importa é que quem tá lá na ponta, quem é o gestor, quem é, que a pessoa pense, né, tipo, dentro da sociedade, no mundo que eu vivo, o que é importante, quais são os valores das pessoas. Tu não pode ter, eu sempre penso isso, sim, uma empresa não pode estar desconectado da sociedade e achar que o que tu pensa é verdade absoluta. Então eu acho que todos esses exemplos do livro fazem a gente pensar que as decisões acertadas também têm um impacto muito grande, né?
Eu acho interessante falar que que mostra, né, que não é um mar de rosas.
Não é.
Que tem problemas, que é o que a gente já falou lá no início, né? E o quinto livro que a gente vai falar, que foi um que tanto eu quanto a Thaís lemos e nós duas pensamos que era interessante trazer pra cá, é o Estúpida Eu, da Camila Coutinho.
Oi, Cami!
E eu acho que o Estúpida é um livro também muito bom pra quem não tem também tanto costume de ler. É um livro que tu lê assim rapidinho. Eu acho que eu li em quê? 2 horas? Não sei.
Sério, é o livro mais rápido e fácil, acho, da história.
Da vida. E ela fala da trajetória dela, mas é a mesma coisa. Tu consegue aplicar muito do que ela fala pra outras N profissões e momentos da vida. E eu acho que é bem legal. Ela mostra os aprendizados, ela mostra como aconteceu.
É um livro, gente, que tem uma linguagem extremamente leve, informal.
Porque
é quase
ela tem
um blog,
né? Ela tem linguagem de internet. Então, assim, pra quem não tá acostumado, é muito bom.
Com certeza. Então, é uma linguagem muito simples, muito acessível. E é justamente nessa mesma vibe do livro anterior, só que um pouco mais real, né? Mas nem tanto, porque a Camila é uma pessoa também que chegou num patamar bem incrível, assim. É de entender que, às vezes, por acaso, tu pode ter uma ideia que vai mudar tudo e tu tem que acreditar nisso. Eu acho, assim, que uma das maiores lições do livro da Camila, que eu acho até bom a gente falar quem é a Camila, né? Porque ninguém é obrigado, não é mesmo? Já que o livro é sobre ela e sobre a história dela. Camila Coutinho foi a primeira... tá viva? É a primeira blogueira de moda do Brasil. E é uma pessoa que, sei lá, pra vocês terem uma noção, há mais de 10 anos atrás, tava entre os 3 principais blogs recomendados pela Vogue Paris. Ela tem uma série de premiações como criadora de conteúdo, enfim, influencer. Dita muito o que acontece dentro do mercado, tem um reconhecimento internacional gigantesco, uma rede de networking absurda. Então, é uma pessoa que deu muito certo. Ela não apenas deu certo, ela deu muito certo. Então, esse livro conta... Porque, tipo assim, ela é uma pessoa... Ela é uma guria normal. Estudava lá em Recife, estudava moda. E hoje em dia, ela é uma pessoa que tá entre os 100 nomes, né, da Forbes. Enfim, ela tá nessa lista, assim, super desejada. E como que ela fez isso, né? Então, no livro, ela conta nessa linguagem super acessível que teve ideias e ela acreditou nela mesmo até o fim. E eu acho isso muito legal.
Eu acho isso muito legal, muito importante também. Mas também, assim, tudo que a gente fala é muito relativo, sabe, gente? Porque eu sou uma pessoa relativa e eu tenho também, às vezes, medo de vocês interpretarem uma coisa de uma forma, uma coisa de outra. Mas eu acho muito importante tu acreditar naquela tua ideia, mas sempre com aquilo que eu falei. Embasamento, não é uma... É importante tu
não
ter...
Não é na loucuragem.
Não é na loucuragem. É importante tu ter conhecimento, é importante tu entender um pouco de... Enfim, de N coisas
mas
da vida.
Mas vamos botar uma vírgula. Que... A gente tá indicando o livro. E se a pessoa ler o livro, vai entender o contexto que ela tá falando também,
sim,
né? Ela tem gurus, ela teve pessoas pra confiar, pra estruturar o negócio dela.
E assim, eu acho que 2 méritos grandes da Camila que a gente vê por assistir, a gente lê também no livro. Um deles é também isso de que, tipo, ela nunca se contentou em estudar só moda. Não, ela tinha um blog de moda, mas ela sempre... Ela buscava saber sobre tudo da vida. Então tu vê que ela é uma pessoa engajada em N coisas. E o troço deu certo, eu acho que justamente por isso.
Tecnologia, comunicação, tudo ela tá envolvida.
Tudo ela tá envolvida. E uma outra coisa que eu também acho muito interessante da Camila, é um ponto fraco meu e eu gosto de ver que ela aproveita as oportunidades. Ela fala muito sobre isso no livro. Então, assim, como eu falei lá no início, a gente nunca vai ter o cenário ideal, mas se tu vê uma brechinha, ali tá a tua brechinha, talvez aquele seja o teu momento, tu corre atrás. As oportunidades não é que não vai cair no teu colo, sabe? De presente dado tudo que tu quer. Não, vai aparecer ali uma virgulazinha que tu vai falar, ah, eu acho que eu posso pegar ali um carrinho, entrar ali rapidinho no ônibus e ir junto, tu entendeu?
Sim.
Então, eu acho que essa coisa de aproveitar as oportunidades é muito importante.
Eu acho muito legal também. Também tem um pouco de dificuldade com essas coisas. Então, eu acho muito legal. Também, ela falou muito sobre networking nesse livro. E aí, a gente falou sobre isso no início do podcast. E eu acho que uma contribuição que ela deu, que eu achei bem relevante, é que hoje em dia, as pessoas que estão engajadas, enfim, nessa questão de networking, que é muito legal tu poder fazer o máximo de favores possível. Faz favor pra todo mundo, entendeu? Tudo que tu puder ajudar alguém, tu ajuda. Enfim, tu contribui, nananana. Porque isso, de alguma forma, não é ser interesseiro, né? Óbvio, não é nesse sentido. Mas é de tu entender um movimento de que as pessoas podem sim contribuir pro crescimento uma das outras. Então, tu pode ajudar alguém que no futuro pode também te ajudar, ou pode te recomendar alguém que vai te ajudar. Enfim, porque como a Cacá falou também, que a gente não faz nada sozinho, né?
E eu vou te falar assim, tem uma pessoa que eu conheço que é empreendedor e tem N, enfim, empresas, isso e aquilo. Ela falou uma vez pra mim que assim, ah, ela não gosta de pedir favor, ela gosta de fazer favor pra que as pessoas estejam devendo pra ela. Entendeu? Parece meio ruim isso, mas eu não acho que a gente tenha que fazer assim, pensando no favor que vai ter em troca, não é isso. Mas eu acho que assim, é ser gentil com as outras pessoas, é fazer por elas, porque no momento que talvez tu precise, elas vão fazer por ti também.
Com certeza, é plantar pra colher. É. Vamos citar a minha mãezinha de novo no podcast, que eu seguindo
traduzindo. E eu acho que assim, gente, assim, ó, eu acho que isso tem tudo a ver com aquela coisa que eu falei de a gente apoiar umas às outras, a gente ser legal umas com as outras, porque o que eu tô falando realmente não é pra gente ficar pensando no favor que a gente vai ter. Não, não é isso. Eu acho que realmente é tu ser gentil com outras pessoas, tu fazer favor pra outras pessoas, estar ali disponível. A rede de pessoas, gente,
daqui a pouco
gente.
Tu aprende uma coisa maravilhosa também com aquilo ali. É uma coisa que só tem a acrescentar. Tipo, é um tipo de coisa que não vai fazer nada contra ti, sabe? É uma coisa boa. Eu falei em algum momento, em algum outro podcast sobre isso, que eu entendi depois com o tempo e com a vida.
Tu falou mesmo.
Que as pessoas voltam, né? Cara, as pessoas voltam. Não sei como, não sei da onde, senhor. Cada uma tava num canto do mundo e as pessoas voltam pra tua vida. Então eu acho super importante isso, sabe? Da gente ter um... Eu chamo de karma positivo. Isso é bom. Uma outra coisa que a Camila fala no livro que eu acho mara, e que eu acho que é uma coisa que é bem importante, assim, no meu ponto de vista, que é saber se reinventar, sabe? Não achar que tu chegou, não achar que tu conseguiu, ou não achar que aquilo ali é pra sempre. Porque a pessoa, primeiro, que a pessoa que fica no papel cômodo de achar que chegou no lugar, no topo, no não sei o quê, que já é referência, que já é não sei o quê, eu acho que ela se acomoda e alguém passa por cima.
É, vai ser colocada pra trás em algum momento.
Se reinventar também é importante pras pessoas que são resistentes à mudança, sabe? Por exemplo, assim, vamos voltar no exemplo do Uber e do táxi, tá? O Uber trouxe pro mercado, além da questão financeira, não vamos entrar nesse mérito, mas um atendimento mais gentil, mais cordial. Nossa. Perguntando sobre a temperatura dentro do carro, sobre a música.
Tem tudo a ver com o que a gente falou agora sobre ser gentil e sobre...
Também.
Tudo conectado.
Tipo, sobre a balinha. Então, é uma nova forma de tu andar num transporte. E aí tem duas opções. Ou o cara do táxi fica, que esses Uber inventaram, que não sei o que, nananã, e fica pra trás porque já era. Ou então, o que o cara faz? Eu já fui em vários táxis que são assim também. Que os caras perguntam a mesma coisa também. Te oferecem balinha, uma vez uma oferece até um chocolate, que é melhor que a bala. Sabe? Então é isso. É tu entender que uma coisa mudou e que tu, ok, vamos lá, vamos junto, sabe? Tipo, eu sempre acho que o mundo tá sempre em movimento. Então não adianta a gente ficar parado, resmungando num canto, que tudo mudou muito rápido, que no meu tempo, que não sei o que, que não sei o que, eu não concordo. É tipo assim, cara, mudou. Vamos se adequar, evoluir juntos, sabe?
Não tem outra opção. O mundo vai se atualizando, as pessoas vão mudando, a sociedade vai mudando, tu tem que mudar junto. E eu acho assim, é até bom pra mente, sabe? É bom pra ti, pra cabeça da gente, faz bem isso. E eu acho que assim, geralmente tu precisa te reinventar porque a sociedade muda e tu tem um propósito, né? Aquela coisa do propósito. Tu tem um propósito. Então, como a sociedade vai mudando, tudo vai mudando, tu tem que te reinventar pra acompanhar e continuar buscando aquele teu propósito, que foi o que a gente falou lá do outro livro, Moda com Propósito, e esse podcast tá perfeito, todo conectado.
É isso, essas foram nossas dicas de livros e dicas de ações práticas, né, pra vocês conseguirem tirar as ideias do papel e que 2020 seja um ano de muitas realizações pra nós, né, vamos parar de sonhar e vamos realizar de uma vez.
Com certeza, a gente só não vai desejar um feliz 2020 ainda, porque ainda
tem podcast.
Mas é que a gente já queria fazer esse por agora. Inclusive, a gente queria dizer, esses livros todos têm em todas as unidades da Vanguarda, também tem no site, que é www.livrariavanguarda.com.br. Eles enviam pra todo o Brasil, mas em especial pra quem for de Pelotas, na Vanguarda da Gonçalves, tem um lugarzinho lá só do Moda e Muito Mais.
Ai, que tudo, gente! Eu amei, tô amando essa parceria com a Vanguarda. E eu também acho que é super legal a gente falar de novo os nomes dos livros por ordem, né?
Pode ser.
Porque vai que tu ouviu uma dica e tá pensando aí, o primeiro livro que eu falei foi o Moda com Propósito, do André Carvalhal.
Os que eu falei foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Manson, tá bom? E o outro é A Coragem de Não Agradar, do Kishimi and Koga. Que são dois sobrenomes, mas se procurar A Coragem de Não Agradar, tu vai achar facinho.
Exato. Depois, o outro livro que eu falei é o As Upstarts. Starts, vamos lembrar que não é Stars, é Starts, de começar. E o último livro que a gente falou juntas, Cacá e eu, é o Estúpida Eu, da Camila Coutinho.
E também vale falar, gente, que além desses, a Vanguarda tem uma seleção enorme de livros, todas as novidades novidades chegam automaticamente na Vanguarda. Então, é uma livraria que tá sempre atualizada. Exatamente. Você tá procurando outros tipos de livros, seja escolar, ficção, acadêmico, qualquer coisa que tu quiser, tem por lá. E, além disso, eles também têm uma linha de papelaria premium que é, assim, incrível. Vale tu ir em uma das lojas só pra olhar de pertinho e ficar admirando.
Ainda mais tu tá afim de planejar com listas, com, enfim, com todas aquelas coisas maravilhosas de planners e não sei o que. Gente, vale muito a pena olhar porque é maravilhoso.
Vale muito a pena. E se tu quiser também ir lá no Instagram da Vanguarda, que é @livraria_vanguarda, curtir as últimas fotos e comentar que tu veio aqui do Moda e Muito Mais, a gente vai ficar muito feliz.
É isso, gente.
A gente espera você semana que vem. Toda segunda, 11h30 da manhã, tem podcast novo por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.
Um beijão, até semana que vem.